Na Fundação Centro de Pesquisas de Oncologia, a bióloga Gláucia Machado Santelli imortaliza as células. Nós estamos aqui com a Gláucia, no Centro de Pesquisas de Oncologia, que é uma fundação que estuda tumores e processos cancerígenos. Gláucia, você imortaliza as células. Quer dizer que uma célula não morre nunca?
O que acontece normalmente quando nós retiramos uma célula de um organismo e passamos a cultivá-la agora em condições artificiais, que nós estamos chamando genericamente como in vitro, fornecendo os nutrientes e os fatores de crescimento que ela precisa para se multiplicar, é que se ela se mantém normal, ela vai se dividir por um número de gerações limitadas e depois morrer, entrar num processo de envelhecimento, como já foi discutido pela Marília. Entretanto, em algumas condições, ela pode sofrer alterações nesse processo e passar a se dividir continuamente. Isso pode ocorrer tanto espontaneamente, após uma fase de crise, como pode ser induzido por agentes químicos ou certas sequências específicas de DNA.
Gláucia, existe alguma relação entre a imortalização de células e o câncer, já que nós estamos dentro de um centro de pesquisas de oncologia?
Há um certo tempo atrás, alguns anos, foi desenvolvida uma nova metodologia que nos permitia transformar células normais a partir da introdução de certas sequências específicas de DNA que nós denominamos de oncogênese. Essa metodologia possibilitou que as células normais fossem transformadas in vitro em células cancerosas. Esses oncogênes transformavam a célula num único evento, contrariando o que havia sido observado em outros processos espontâneos de transformação ou de indução de tumores. A partir daí, dessa diferença de comportamento entre as duas abordagens, foi possível determinar a existência de alguns oncogênes que só eram capazes de transformar células que já eram imortalizadas previamente, como aquelas que eram usadas no ensaio clássico. E foi possível demonstrar a seguir que existiam outros oncogênes que imortalizavam as células, transformando essas células simplesmente em células com capacidade infinita de divisão in vitro e não células tumorais. Após esse processo ter ocorrido, por ação então agora desses oncogênes, dessas sequências específicas de DNA, era possível que os oncogênes transformantes atuassem, desencadeando então o processo de transformação maligna. Portanto, o processo de imortalização nada mais seria do que a mimetização de uma das etapas do processo de transformação cancerígena.
Pode-se dizer que a célula cancerosa também é uma célula imortalizada?
Sim, de uma certa forma ela é imortalizada. Ela, como célula, ela apresenta vantagens. Agora, é claro que como um equilíbrio funcional do organismo, não. Ela vai quebrar esse equilíbrio e com isso levar à morte.
Gláucia, e afinal, um oncogênio, o que é um oncogênio?
Bem, nós estamos falando desde o início em sequências específicas de DNA que são capazes de transformar uma célula normal em célula cancerosa. Isso é, de uma forma sucinta e generalizada, a definição de um oncogênio. Entretanto, nós devemos aqui fazer algumas considerações. Esses genes são encontrados em todas as células normais de mamíferos e alguns outros organismos. Eles são muito conservados, devendo, portanto, ter uma função importante, tanto na divisão da célula como na sua diferenciação. Ou a forma sobre a qual ela é encontrada na célula de mamífero é usualmente denominada de proto-oncogênio ou oncogênio celular, para distinguir daquele que é capaz de transformar a célula, que seria o que nós chamamos de oncogênio ativado. Esse gene celular normal, que age durante então todo o crescimento de células do organismo e diferenciação, seria de alguma forma alterado na sua estrutura, por exemplo, podendo com isso se transformar num gene maligno. Ou ainda, ele podia simplesmente sofrer uma desregulação, quer como consequência de um aumento do número de cópias ou como consequência de alteração do seu mecanismo de regulação. E dessa forma ele passaria a sintetizar o seu produto em maior quantidade ou fora da época adequada e com isso levar a célula a essa vantagem adaptativa quanto ao crescimento que eu mencionei, que na verdade seria a principal característica da célula tumoral.
Gláucia, como é que você vem trabalhando com o processo de imortalização de células dentro do laboratório?
Esse processo de imortalização tem sido estudado em linfócitos, que são células de sangue, glóbulos brancos circulantes. É sabido que essas células, quando cultivadas in vitro, ela necessita de um estímulo, um mitogênico, para entrar em divisão. Ela vive por um tempo curto e depois ela para de se dividir e entra num processo de degeneração. Esse processo dura, na verdade, cerca de uma semana, 10 dias. Então, o que nós fazemos, usualmente, é retirar o baço do camundongo e desse baço nós tiramos as células e colocamos in vitro. Após cerca de 24 ou 48 horas, dependendo do caso, essa célula vai receber, então, um DNA que contém o oncogênio de interesse. Esse DNA é extraído a partir de plasmídeos que foram construídos a partir, então, de DNAs tumorais. E ele é transfectado na célula, isto é, introduzido na célula, mediante condições especiais que possibilitam a membrana da célula a sua tomada do ambiente externo. E depois de um certo tempo, ele passa a se expressar dentro do linfócito e, se nós esperarmos um tempo mais longo, ele pode ser incorporado no genoma da célula e passar, então, a fazer parte desse material genético. Dessa forma, é possível nós acompanharmos o crescimento celular e compararmos com as células não transfectadas, isto é, as células normais, e observarmos se ela sofreu ou não alguma melhora quanto ao seu tempo de sobrevida in vitro.
Gláucia, qual é a diferença de você estar pesquisando, de você estar fazendo um trabalho com uma técnica que é a oncogênese, diferente do trabalho com carcinogênese e com vírus? Quais são as diferenças e quais são as vantagens de estar trabalhando desse modo?
O que a gente tenta fazer com essa técnica é reduzir o tipo de sequência que nós estamos interessados. Então, nós pegamos uma sequência de DNA específica e essa sequência pode agora, na construção do plasmídio, ser acoplada com determinadas sequências reguladoras. E com isso, a gente estuda, então, apenas um aspecto específico do processo, diminuindo ou as influências colaterais que nós poderíamos ter quando se usa, por exemplo, a imortalização através de um vírus, em que nós temos todo o genoma viral agindo dentro da célula. Nesse caso, não. Nós teríamos a sequência específica que nós estamos interessados, que pode ser, na verdade, até um pedaço de um gene.
Quando você está trabalhando com vírus ou trabalhando com carcinogênese, você tem menos controle, você sabe menos o que está acontecendo do que quando você está trabalhando com oncogênese.
Exato, porque no caso, se você utilizar a infecção por vírus ou um carcinogênico químico, nós vamos ter um processo muito mais amplo dentro da célula.
Qual seria o emprego desse tipo de descoberta na cura contra o câncer?
Eu acho que nós teríamos que trabalhar ao nível da regulação do crescimento da célula. Porque você tinha me perguntado qual a correlação entre imortalização e câncer. Então, nós temos que ver que a célula cancerosa é uma célula que está levando vantagem em relação ao resto do organismo e está crescendo, agora independente dos fatores de regulação de uma célula normal. E com isso, ela vai continuar a crescer, invadir os tecidos vizinhos, utilizar os nutrientes do organismo, até que esse organismo seja consumido por ela. Isso é, até a morte do indivíduo. E se nós conseguirmos, por exemplo, desviar uma célula desse tipo, dessa sua vantagem de adaptação quanto ao crescimento, por ação de um oncogênio que age especificamente na diferenciação celular, nós poderíamos fazer com que ela passasse a expressar certas características diferenciadas e com isso diminuísse o crescimento, simulando aquilo que acontece num tecido normal, que é, na verdade, um equilíbrio entre as células que estão funcionais e as células que mantêm a capacidade de divisão.